Fala galera ligada no podcast do Fisicalogia, tudo bom com vocês? Beleza? Meu nome é Carlos Eduardo e hoje o podcast continua naquela linha de entrevista e hoje eu vou trocar uma ideia com o Thiago Gonçalves. O Thiago ele é físico pela UFRJ, ele tem o título de mestre pelo Observatório Nacional e é doutor pela Caltech. E no Twitter dele tá escrito assim: astrônomo do Valongo, divulgador científico, pai, geek extragaláctico e coordenador de imprensa da SAB, que é a Sociedade Astronômica Brasileira. E ele tem um blog chamado Espaço Tempo no Tilt Wall. Thiago, se apresenta aí.
Opa, antes de mais nada, deixa eu agradecer aqui o convite, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre trabalho, sobre astronomia, eu sempre curto, e acho que você resumiu bem aí a minha introdução lá no Twitter. Eu digo que eu sou tudo isso misturado e ao mesmo tempo sem uma ordem específica. Então eu faço divulgação científica, faço pesquisa, trabalho lá no Observatório do Valongo, sou pai de duas meninas também, tudo isso junto dá bastante trabalho.
Bom, é isso aí. Bom, galera, então antes de começar o nosso bate-papo, preciso fazer umas propagandas. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreve lá, youtube.com/fisicalogia. Para ter um contato um pouco mais direto comigo, @fisi_cadu no Twitter e no Instagram. E lembrando que todos os links que a gente, todas as conversas que a gente tiver aqui, todas as indicações, estarão os links na descrição desse podcast, as redes sociais do Thiago, para você ter um contato um pouco mais direto com ele. E é isso, mas vamos pro que interessa, que é a nossa conversa. Bom, Thiago, primeiro, agradecer você estar aqui no meu podcast, é uma honra pra mim, porque eu sou, igual eu falei pra você, eu sou muito fã do seu trabalho, acompanho demais o que você faz no Twitter, e não só no Twitter, no seu blog também, né, que é no Espaço Tempo. Mas assim, a primeira pergunta que eu faço, cara, é a seguinte: qual que é a sua relação com a ciência e por que a física?
Eu acho que isso vem lá de trás, é difícil dizer quando que eu decidi exatamente isso. Mas a verdade é que quando eu estava prestando vestibular, que na época não tinha ENEM ainda, era vestibular, eu sou um macaco velho aqui, mas eu estava em dúvida, eu sempre gostei muito de ciência, de pergunta, de estudar, mas eu estava em dúvida entre fazer física e fazer biologia, na verdade. Eu tinha feito um estágio quando eu estava na escola, fiz um estágio na Fiocruz, gostei, estava até considerando, mas acabei indo para física. Eu acho que tem dois fatores aí que influíram bastante. O primeiro é que meu pai é físico, então eu conhecia bastante bem o trabalho dele, conhecia um pouco a área, tinha um pouco uma ideia melhor do que era essa profissão. E eu tive um professor de física no ensino médio, o Beto, que ele despertou muito mais a minha curiosidade com a física em particular, porque ele não ensinava a física daquele jeito de decorar a fórmula e o bloquinho no plano inclinado para fazer as contas, de ver quão rápido ele ia, mas era muito mais uma maneira de reflexão. Eu lembro que ele, um dos trabalhos de grupo que a gente fez, a gente foi num parque de diversões, o Terra Encantada, que já fechou lá no Rio de Janeiro, a gente foi lá e era para analisar o movimento de todos os brinquedos, a montanha-russa, essa coisa toda, a gente tinha que analisar do ponto de vista de dinâmica, leis de Newton, etc. Então era uma coisa muito mais de refletir sobre o que a gente conseguia observar, sobre o que a gente conseguia sentir quando a gente andava no brinquedo. Isso me incentivou bastante a seguir na carreira de física. Então acabei prestando vestibular para física, entrei lá na física da UFRJ e me formei por lá mesmo, então aí eu acabei seguindo por aí.
Entendi, e daí depois que tu fez a física na UFRJ, acabou indo pra astronomia, assim, né? Então você fez o seu mestrado no Observatório Nacional e o doutorado na Caltech. O ano passado, quando eu tava no final do curso de física, eu tava cogitando a possibilidade de fazer o mestrado no Observatório, até olhei como é que era, vi como que fazia a inscrição e tudo mais. Eu queria saber de você o seguinte, como que é a pós-graduação no Observatório Nacional? Ela é voltada mais para astronomia mesmo? Ou dá para tipo, entrar no Observatório Nacional e tipo, ir para física computacional e para outras áreas da física?
Eu diria que todos os programas de pós-graduação em astronomia, eles são voltados para áreas da astronomia. Eu penso a astronomia um pouco como uma grande área da física, quase. Uhum. Então, para quem está se formando em física, é muito fácil fazer essa transferência. As aulas básicas que a gente precisa na pós-graduação em astronomia, a gente precisa de alguém que basicamente tenha formação em física, mecânica quântica, relatividade, eletromagnetismo, aquelas matérias que tem essencialmente em todo o curso de física. Uhum. E aí isso vale para qualquer programa de pós-graduação. Eu diria isso do próprio Observatório do Valongo, onde eu trabalho, o Observatório Nacional, o IAG, que é o Instituto de Astronomia e Geofísica da USP também, é tudo mais ou menos assim. Então, se você entra num programa de astronomia, você tem várias opções. A astronomia se divide em áreas internas. Uhum. Você pode ter astrofísica estelar, cosmologia, às vezes, astrofísica extragaláctica, que é a minha área, assim por diante. Uhum. Então, eu diria que não, talvez não tanto áreas em geral da física, mas você tem várias áreas que você vai conseguir seguir dentro da física, dentro da astrofísica, desculpa. Uhum. Inclusive áreas. Por exemplo, você pode ir para uma área mais observacional usando mais telescópio, ou você falou, por exemplo, de física computacional, e a gente tem várias áreas teóricas ou vários projetos teóricos dentro da astronomia que usam muito essa coisa da física computacional, por exemplo, simulações cosmológicas, etc., que acaba sendo um pouco uma interface com a física computacional aí.
Entendi. E aí, você foi pro doutorado na Caltech. Como que é o processo seletivo da Caltech, assim, tipo, tem algum pré-requisito, alguma coisa, ou você faz uma inscrição, tem uma prova, como que é? Como que funciona?
Olha, isso depende muito de onde você faz a aplicação. E aí, inclusive, se você vai para a Europa ou outros lugares, é bem diferente também. Uhum. Nos Estados Unidos, de uma maneira geral, esse processo está mudando um pouco, porque nos Estados Unidos, quando eu prestei, era obrigatório fazer uma prova do GRE. Então tem uma prova geral, que é para todo mundo que vai fazer pós-graduação, essencialmente, e o GRE específico de física.
Sim.
Então isso acaba funcionando um pouco como um Enem da pós-graduação. Entendi. Então você tem a sua prova geral, sua prova específica. Alguns cursos estão abandonando esse GRE, porque o GRE tem lá seus problemas. Mas então você faz esse processo de seleção, e eu apliquei para várias universidades nos Estados Unidos, Caltech foi uma das que me aceitou. E o que é legal quando você faz o processo nos Estados Unidos é que eles querem, de alguma forma, convencer que você vá lá. Uhum. Então eles pagaram a minha viagem para os Estados Unidos para conhecer o curso, conversar com os professores, ver possíveis projetos de doutorado. Então eu visitei Caltech, visitei Princeton também, para onde eu fui aceito. Acabei escolhendo mais Caltech, tinha mais a ver com o que eu queria fazer na época. Uhum. E uma coisa que nos Estados Unidos, pelo menos na área de física e astronomia, acontece muito é que quase sempre quando você é aceito no programa, eles conseguem te oferecer financiamento. Então eu tinha uma bolsa de lá que foi que me sustentou nos anos que eu fiz o doutorado nos Estados Unidos.
Entendi, entendi. E aí, assim, agora há pouco você falando aqui, você falou que você, a sua área é a astronomia, astrofísica, extragaláctica. E qual que é, o que que é esse campo de estudo aí que você estuda?
Olha, eu pessoalmente estudo formação e evolução de galáxias, tá? Então, o meu interesse é entender como que as galáxias surgiram no começo do universo, como é que as primeiras estrelas surgiram, como é que os primeiros buracos negros surgiram. Os buracos negros supermassivos que tem no centro de galáxias. E a gente sabe que, uma coisa que eu acho super interessante no que eu estudo é que, quanto mais distante uma galáxia, mais tempo a luz dela levou para chegar até a gente. Então, se a gente olha uma galáxia distante, a gente consegue olhar mais no passado do universo. Então, ao observar galáxias a distâncias diferentes, a gente pode meio que montar um quebra-cabeça, como se a gente estivesse vendo fotografias do universo, de galáxias no universo em momentos diferentes. Então, parte da ideia desse trabalho é justamente tentar colocar essas peças de quebra-cabeça juntas para conseguir entender como é que esse processo de formação foi acontecendo, como é que ele foi evoluindo nos últimos 13 bilhões de anos, mais ou menos, desde o Big Bang até os dias de hoje e as galáxias que a gente vê aqui do nosso lado, não só a nossa própria galáxia, mas Andrômeda, essas galáxias que são as nossas vizinhas aqui.
Da hora. E assim, cara, tipo, quando eu entrei na física, eu entrei na física por causa da astronomia, né? Eu fazia engenharia aqui na universidade, na UEM, na Universidade Estadual de Maringá. E aí, eu tava num programa de iniciação científica. E aí, tava precisando de alunos para as horas extracurriculares lá e tal, de um projeto que a gente tinha, do projeto de extensão, que a gente adquiriu um telescópio e tal. E aí, quando eu vi Saturno pela primeira vez por telescópio, aquilo me chamou a atenção. Eu falei, mano, eu preciso fazer física. Aí eu, na hora, conversei com o pai, com a mãe, troquei ideia aqui, fui pro coordenador do curso, falei que ia trocar de curso, e aí acabei indo pra física. Transferi aí, fiz uma transferência interna e fui pra física. A astronomia me chamou a atenção. E assim, quando eu entrei no curso de física, eu achava que a astronomia, e a gente acha que a astronomia ela é bem observacional, mas a gente percebe que ela não é tão observacional assim, ela é mais a ciência de dados, é mais a física computacional em si. E eu queria saber assim de você, como que é estudado essas coisas aí, como que é estudada a evolução de galáxia, porque a gente não posso estar totalmente enganado, mas assim, a gente não vai observar com um telescópio óptico, né? Vai usar outros tipos de observação. Como que é feito esse tipo de estudo?
Olha, a gente estuda de vários jeitos, na verdade. Então, eu acho que não tem uma só maneira. Tem várias formas de se estudar e é importante dizer, a verdade é que tem muita gente que entra no curso, em particular no curso de astronomia, porque o curso de física não tem tanto essa imagem. Mas é muito engraçado o pessoal que entra calouro no curso de astronomia, muita gente acha que é ficar olhando para o telescópio, ficar olhando o céu à noite, é tudo muito lindo, muito bonito. Aí vai ver física 1, cálculo 1, toma uma trolitada e acorda um pouquinho. Então, às vezes, é um choque para algumas pessoas que entram no curso. Então, a gente precisa muito dessa física, definitivamente. Mas existem maneiras diferentes de se estudar e eu acho que, se por um lado tem muita gente que trabalha com ciência de dados, eu trabalho mais com telescópios, na verdade, então eu uso bastante telescópio, sim. Tem gente que usa mais o computador para fazer, como eu falei antes, para fazer simulações, então você faz simulações hidrodinâmicas com modelos teóricos, modelos físicos, para tentar entender como essas coisas evoluem, já que, se a gente pensar, é um processo que às vezes leva centenas de milhões de anos, você não vai conseguir observar uma galáxia se modificando, mas você simula esse processo no computador. Mas tem muita oportunidade de usar, sim, telescópios. Eu uso muito telescópio no trabalho, também telescópios óticos, então essas imagens de galáxias são coisas que eu uso muito no meu trabalho. Eu faço bastante análise dessas imagens, às vezes são espectros, então a gente divide a luz em cores diferentes e tenta medir essas coisas. Eu acho que a diferença, talvez, e aí às vezes uma pessoa que trabalha mais com astronomia amadora pode não ter tanta essa noção, é que a gente não está, primeiro a gente não está com o olho numa ocular, a gente não está vendo nada no telescópio ao vivo, a gente registra essas imagens em câmeras digitais, uma coisa tipo um CCD que todo mundo tem no celular hoje em dia, mas a gente usa esses dados de uma maneira bastante matemática, então a gente tem que transformar esses dados que estão no seu detector digital. A gente precisa transformar isso em números e aí a gente usa matrizes, etc. A gente usa muita álgebra linear para tentar transformar essa imagem digital que a gente obteve em algum tipo de dado quantitativo, que é o que a gente vai usar no final das contas para poder fazer a análise, para poder trabalhar com os modelos físicos, fazer essa comparação com simulações e assim por diante.
Entendi. Então, existem várias possibilidades de observar o céu e estudá-lo, né?
Sem dúvida, sim.
E assim, Thiago, indo um pouco para a divulgação científica, para o Twitter, assim, e o seu blog ali, como que você chegou nas redes sociais aí para fazer divulgação científica? Porque, tipo, o seu caminho foi na academia, e daí depois que você foi para pra internet, assim, propriamente dita, né? Ou foi ao contrário?
Nem eu sei direito, pra falar a verdade. Não, foi assim mesmo, mas nem eu sei direito explicar como é que aconteceu. Eu sinto que foi um processo que foi acontecendo ao longo do tempo quando eu voltei dos Estados Unidos para o Brasil. Então, eu voltei em 2011, fiz um período de pós-doutorado, aí já no Observatório do Valongo, e depois passei no concurso para professor. E, principalmente, depois que eu passei no concurso, que aí eu tinha um pouco mais de tempo, a gente fica um pouco mais tranquilo. Antes, a gente está naquela correria para tentar conseguir um emprego. Uhum. Então, eu não tinha muito tempo para fazer divulgação também. Eu comecei a me dedicar mais mesmo, a partir do momento que eu fui contratado como professor, 2015, 2016. Mas uma coisa que eu via muito, eu acho que foi esse contraste que eu vi de como as pessoas viam a ciência no Brasil. Isso não só a astronomia, mas de uma maneira geral. Eu via que tinha um público bastante ávido pela ciência, muita gente procurando. Naquela época, claro, já tinha um monte de canal do YouTube, já tinha uma divulgação científica bastante sólida até nas redes sociais, em particular no YouTube, no Twitter também. Mas não tinha muito um canal de comunicação dos cientistas no Brasil com esse público. Porque se você parar para pensar, a maior parte das pessoas que fazem divulgação nas redes sociais não é o pessoal que está fazendo pesquisa. Uhum. E isso, eu vejo isso como um problema, na verdade, da academia, porque a ciência e as agências de fomento da ciência no Brasil valorizam muito pouco essa atividade. Então, quem faz pesquisa acaba aparecendo muito pouco. Uhum. E não tem nenhum tipo de investimento para mostrar o trabalho de ciência que se faz no Brasil. Então, muita gente, quando eu, às vezes, dava palestra em escola, por exemplo, as pessoas me perguntavam, tá, você fez astronomia, mas o que você faz? Você dá aula e só isso, né? E eu, não, eu faço ciência, faço pesquisa, tento entender como as galáxias funcionam, etc. E todo mundo dizia, mas tem isso aqui no Brasil? Tem. Então, eu acho que o meu caminho nas redes sociais acabou acontecendo de uma maneira bem orgânica, no sentido de, pô, eu acho que precisa mostrar isso para todo mundo. E aí, eu acho que eu comecei junto com... De certa forma, junto com bastante gente que estava se envolvendo com isso, então se você pensar a Geisa Ponte, todo mundo que faz as AstroTreads no Twitter, um pouco depois veio o canal dos AstroTubers, então o pessoal da pós-graduação em astronomia, que começou a fazer vídeo no YouTube também. Então eu acho que o meu objetivo, e aí principalmente aí meu papel na Sociedade Astronômica Brasileira, é justamente esse. É tentar mostrar um pouco a ciência que se faz aqui no Brasil. Não só mostrar para o pessoal o que é um buraco negro, como uma estrela funciona, por que uma estrela brilha, etc. Mas ir um pouquinho além, e o que eu gostaria de fazer, principalmente no meu trabalho, é mostrar que existe pesquisa em astronomia no Brasil, que a gente tem, que tem pesquisadores de ponta aqui, e que às vezes a gente não consegue aparecer, a gente não aparece tanto nos jornais, a gente não aparece tanto, as pessoas não conhecem o nosso trabalho. E acaba tendo uma dominância de tudo que acontece na NASA, na Europa, não sei onde, uhum. Por falta de investimento. Simplesmente não porque não tem essa ciência, mas por falta de investimento por parte da maior parte do Instituto de Pesquisa para mostrar justamente essa pesquisa que é desenvolvida no país.
Sim. Alguns podcasts anteriores, eu trocando a ideia com o Devanil, do canal Alimente o Cérebro, uhum. a gente acabou convergindo para esse ponto aí, e ele estava falando mesmo do divulgador científico, que é, igual você comentou, é feito por algumas pessoas que não estão na academia. Ele vê que a divulgação científica e o cientista tem que andar de mãos dadas, porque às vezes o cientista não tem tanto tempo de divulgar o seu trabalho dele, porque às vezes ele está numa pesquisa, num doutorado, num pós-doc, estudando ali. E aí, a minha pergunta é a seguinte, em cima disso, como que você vê a divulgação científica hoje no Brasil sendo feita por pessoas que não estão dentro da academia, tipo, pessoas de fora, que tem um canal, por exemplo, o Felipe Castanhari do Nostalgia. Que ele também, querendo ou não, ele faz uma certa divulgação científica ali.
Sim, não, ele faz bastante, assim como um monte de gente. Uhum. E eu acho que tem muita gente que faz um trabalho muito bom. Eu converso bastante com o Schwarza, que é um cara que tem uma certa projeção nas redes, na área de astronomia, sei lá, tem o Pedro Loz, tem o Sérgio Sacani. Eu não vejo como um problema o trabalho que essas pessoas fazem. Eu acho que eles meio que ocuparam um vácuo que foi criado justamente pela inatividade das pessoas que fazem pesquisa. Então, e essa contribuição é super importante, porque essa contribuição, sim, conecta um pouco as pessoas, mas fica faltando alguma coisa. A gente pode até sair da astronomia. Exemplos que eu sempre dou, um exemplo que eu sempre dou é o Atila. Tá? O Atila tem a formação de cientista e ele faz um trabalho ótimo. Em particular, ele fez um trabalho excelente na época da pandemia. Então você vê como que ele ganhou projeção nessa época de uma forma, a meu ver, merecida, porque ele realmente conseguiu atingir muita gente. Mas eu acho que isso só evidencia o problema que a gente tem da falta de exposição dos próprios cientistas, porque o Atila não está representando nenhuma instituição de pesquisa no Brasil, como é o caso da maior parte das pessoas que fazem divulgação nas redes. Então o problema não está com eles, mas o problema está com as universidades, está com o governo brasileiro, que não investe nessa área e não financia. Então eu sou uma das pouquíssimas pessoas que faz atividade de pesquisa. A minha atividade principal ainda é a pesquisa. Eu realmente faço ciência, e o que eu tento fazer é justamente conectar, porque, e aí eu acho que tem duas coisas que são super importantes que os divulgadores de ciência sozinhos não vão conseguir fazer, justamente por eles não estarem conectados com a pesquisa, que são, primeiro, mostrar para o público que existe pesquisa no Brasil, porque aí o pessoal que está vendo eles nas redes sociais pode considerar a ciência como uma carreira válida. Isso é uma coisa que eu ainda acho que é um desafio enorme, porque tem um monte de gente que acha que cientista no Brasil vai morrer de fome, não vai conseguir fazer nada, não tem ciência. Então, se eu quiser fazer ciência, eu tenho que ir para a NASA, porque aqui no Brasil não tem nada, o que é uma mentira. Então, a gente precisa fazer esse trabalho. E a outra coisa é conectar, é dar visibilidade aos cientistas para que eles possam participar também da discussão sobre as políticas públicas, tanto para financiar a ciência como o uso da ciência para estratégias. E, de novo, voltando para o caso da pandemia, eu acho que foi um desastre a nossa comunicação na pandemia. E, de novo, não por culpa dos divulgadores que estão aí, mas se a gente tivesse mais cientistas com uma projeção maior, e se tivesse mais diálogo com o governo, seria muito mais fácil isso. E a gente precisa de mais cientistas nessa posição de destaque aí, de alguma forma, para poder participar desse diálogo. Se não, esse diálogo acontece com um cara do governo que não sabe nada de ciência, falando com outro cara do governo que também não sabe nada de ciência, e a gente fica aqui perdido no meio, sabe? Sim. Então, eu acho que essa conexão com a pesquisa que se faz no Brasil é muito importante. E isso a gente não tem. Essa conexão dos institutos de pesquisa no Brasil com o público, isso tem muito pouco, com raras exceções. A Fiocruz tem um trabalho muito legal, a Luísa Caires, que representa a USP, tem um trabalho muito bacana nas redes, etc. Mas ainda são coisas muito pontuais. A gente precisa juntar um pouco mais as instituições de pesquisa no Brasil com o público.
Sim, sim. E agora, nessa sua fala, você falou que ainda dá para pensar no cientista fazendo ciência aqui no Brasil. Você acabou remetendo que muita gente pensa que você tem que sair para fora, você tem que ir para a Europa, você tem que ir para a NASA. E agora, por esses tempos, você acabou indo para a NASA fazer um estudo lá, né? Como que foi isso? Como que foi esse estar lá na NASA estudando?
Esse tipo de intercâmbio eu acho que é super importante. Então, também não vou dizer que o cientista brasileiro não precisa de ninguém lá fora, porque, claro, isso é mentira, assim como qualquer cientista, inclusive o cientista da NASA, ele não é autossuficiente, ele precisa conversar com quem está na Europa, com quem está no Japão, com quem está no Brasil. Esse tipo de diálogo é super importante. Eu fui para a NASA, projeto a Karim Menendez, que é professora também no Valongo, por acaso minha esposa, a gente trabalha junto. Mas é interessante notar que foi um projeto que foi financiado pelo governo brasileiro. É um projeto que foi aprovado pela CAPES, de colaboração com um grupo de pesquisa na NASA, e dá direito a gente passar tipo um mês por ano, durante 4 anos, nos Estados Unidos. Tudo pago, a nossa viagem é financiada pelo governo, e esse tipo de intercâmbio é fundamental, e eu digo isso para todos os alunos. Se você quer realmente fazer uma pesquisa que seja relevante, e aí, de novo, isso vale não só para astronomia, vale para física, vale para química, é bom você sair do país um pouco, conhecer o que é feito lá fora, ter essa vivência. E aí o ideal é trazer isso para cá e usar isso de alguma maneira para melhorar o que é feito aqui no Brasil. Então, quando a gente foi lá para a NASA, a gente falou com um grupo, em particular é um grupo que trabalha principalmente com raio-x, então é um grupo que lidera várias pesquisas com satélites de raio-x da NASA, para estudar a evolução de galáxias também. E a gente, à medida que a gente foi, não foi a primeira vez, a gente já foi duas vezes para lá, passamos um mês, 3 semanas na verdade, de cada vez, e o ponto dessas visitas é sempre tentar encontrar pontos em comum do que a gente faz de pesquisa e fazer projetos conjuntos, fazer colaborações. Então a gente tem várias ideias, já começamos a trabalhar junto em análise de dados de galáxias que eles observaram com raio-x e tem a ver com o nosso trabalho de evolução de galáxias. E aí a gente também conseguiu pensar junto uma proposta para usar o telescópio James Webb, que se tudo der certo vai ser lançado aí no final do ano. Então a gente submeteu uma proposta de uso de tempo nesse telescópio. Tomara que seja aprovada, dedos cruzados aqui, estou até batendo na madeira. Mas é isso, sabe? É estimular esse trabalho conjunto, porque assim é uma coisa muito globalizada.
Sim.
Uhum. Então, trabalhar sozinho também não adianta. A gente precisa cobrar, a gente precisa estar junto. E aí é uma oportunidade de colocar o Brasil nesse mapa também, de juntar a pesquisa que é feita aqui no Brasil com a pesquisa de ponta, porque eles têm muito dinheiro, eles têm muita infraestrutura, e isso a gente pode aproveitar para trazer também um pouco dessa infraestrutura para cá através dessas colaborações.
Sim, sim. É, uma vez eu falei para o meu orientador do meu TCC que a gente estava fazendo o meu TCC em cima de computação quântica, e aí a gente estava, né, só levantando bibliografia, fazendo pesquisa em cima disso, e a gente tava, tipo, no laboratório da universidade, bem... É, universidade pública, a gente sabe como é que funciona. Aí eu falei para ele assim, falei, professor, se aqui no Brasil tivesse o investimento que tem fora, a gente era top de linha, porque a gente consegue fazer pesquisa de ponta com um material que não é tão, tão bom assim, é coisa ultrapassada. Aí ele falou assim, pior que é verdade, e aí não só na física, mas em várias áreas, né, a gente percebe que se tivesse mais investimento na ciência aqui no Brasil, a gente era top de linha, a gente conseguiria fazer muita coisa, a gente já produz muita coisa de qualidade, muita coisa mesmo. E não tem tanto investimento. Isso que desanima um pouco o acadêmico a seguir a carreira de cientista, né?
É verdade. Eu acho que a gente tem muita gente boa, que nem você falou aqui. Se a gente tem muita gente boa, a gente consegue fazer uma ciência de ponta, mas se a gente pensar toda a infraestrutura de pesquisa que a gente tem aqui, realmente é difícil competir com os Estados Unidos, por exemplo, que investe uma grana pesada em ciência. E aqui no Brasil, em 2021, a verba do CNPq para financiar projetos de pesquisa para o Brasil inteiro, durante o ano inteiro, é alguma coisa da ordem de 20 milhões de reais. Sabe, 20 milhões de reais são 4 milhões de dólares. 4 milhões de dólares é o tipo de grana que você dá para uma pessoa nos Estados Unidos durante um ano. Sabe, tá bom, seria um bom financiamento, mas se a gente compara o que você mais ou menos dá para uma pessoa nos Estados Unidos com o que tem para o país inteiro, para todos os pesquisadores e todos os cientistas de todas as áreas, é difícil fazer. É difícil. Mas ao mesmo tempo é importante lembrar que essas coisas vêm em ondas também. Então eu sempre gosto de lembrar, para o pessoal não ficar muito desanimado, que tem períodos melhores e períodos piores. Então a gente em particular está passando por um momento agora no Brasil, em que o financiamento da ciência realmente está bastante prejudicado. Mas eu acredito que a tendência seja melhorar, e já esteve muito melhor. Se a gente pensar como a gente estava há 10 anos, 2010, 2011, o orçamento das agências era muito maior. Só que agora diminuiu, infelizmente, questões políticas, questões de pouca valorização da ciência, e aí a gente volta para aquele ponto que a gente discutiu antes, que é, se a gente quiser realmente participar desse diálogo, e se a gente quiser que o governo invista em ciência, é importante mostrar para que serve a ciência e que tem ciência de ponta sendo feita aqui. Se ninguém sabe que tem ciência, vai ser fácil cortar o investimento para a ciência que já existe.
Sim, verdade. Aí acaba retrocedendo o que a gente, todo o investimento que foi feito aí nos últimos anos e caindo aí ladeira abaixo. Bom, é o seguinte, Thiago, a gente estava conversando, que você falou assim que é importante esse intercâmbio e tal, você falou que que vale a pena. Tem uma galera que tá indo pra fora estudar, a Stephanie, né, do AstroTubers e tal, ela tá em Nottingham, na Inglaterra, fazendo doutorado dela. Tem outras pessoas também. A Stephanie, eu tô falando dela porque ela tá em todas as redes sociais aí também, aparece na minha timeline de sempre aí. Como que é assim hoje para um aluno tipo que está querendo continuar na área acadêmica, e ele está querendo ir para fora e ele está pesquisando aí, por exemplo, na área de na sua área, por exemplo, né, formação e evolução de galáxias, ele obrigatoriamente ele tem que fazer um doutorado, tipo, e aqui no Brasil e fora, ou ele só fora ou só aqui no Brasil? Como que funciona isso?
Eu acho que depende, Cadu. O que eu sempre digo para os meus alunos é que se você tem a oportunidade de fazer um doutorado no exterior em uma universidade de ponta, aí vale muito a pena. Uhum. Então, eu acho que porque isso te dá um selinho, um carimbo no seu CV que vai te ajudar muito mais pra frente. Eu sei que meu doutorado no exterior ajudou bastante também. Uhum. Eu, por exemplo, ajudou bastante que eu conseguisse um trabalho aqui. E você consegue ver o ambiente em uma universidade de ponta, você consegue trabalhar num lugar que tem muito investimento, você consegue trabalhar com gente que tá nos melhores projetos. E eu acho que isso é super importante. Mas eu também digo para as pessoas, não saia só por sair. Porque não é como se tudo que é feito lá fora é melhor do que qualquer coisa que fosse feita aqui dentro. Uhum. Então, se você for para a universidade, no meio de lugar nenhum, no interior dos Estados Unidos, para comparar com a pesquisa que é feita na UFRJ, ou na USP, ou na URGS, enfim, em alguma universidade de ponta aqui no Brasil, vale mais a pena ficar no Brasil. Uhum. Porque você vai trabalhar com gente boa, e essas conexões com gente boa aqui no Brasil podem te levar posteriormente a conseguir uma posição em uma universidade melhor. Por exemplo, se você não conseguir um doutorado, você espera para o pós-doutorado, e aí você vai para o pós-doutorado numa universidade no exterior. Eu acho que esse tipo de coisa é super importante, e isso pode ajudar muito na carreira, mas não saiam só por sair. Eu tenho a Stephanie começou, enfim, eu dei aula para ela, ela começou lá no Valongo, ela fez graduação no Valongo, depois ela foi para a USP e agora ela conseguiu o doutorado dela em Nottingham. Tem a Camila de Sá Freitas também, que também está aí nas redes, para quem uhum. segue ela no Twitter. Ela foi minha aluna de mestrado e agora ela está fazendo doutorado no AESO, na Alemanha, que é um lugar super bom.
Sim.
Então ela conseguiu isso, e isso é uma oportunidade que para ela é super bom. Uhum. Esse tipo de coisa ajuda bastante. Mas não saia só por sair, não. Procura uma oportunidade de sair para um lugar que realmente vai te dar esse boost na carreira. Enfim, se não, espera, e a dica que eu posso dar é conecte-se com alguém que tem essas conexões no exterior. Então trabalha, faz um mestrado, faz um doutorado com alguém aqui no Brasil que tem essas conexões com gente lá fora, que isso já é meio caminho andado para depois você fazer essas conexões com gente do exterior e conseguir fazer a etapa seguinte lá fora numa universidade muito boa, sempre lembrando disso.
Sim, show de bola. Bom, e assim, Thiago, eu gostaria de saber o seguinte, cara, quando você falou que estuda formação e evolução de galáxia, quando que esse assunto chegou para você e você falou, cara, vou estudar isso? Quando que foi isso?
Tô tentando pensar aqui, foi no começo do mestrado, na verdade, porque quando eu tava fazendo faculdade de física, eu comecei a faculdade fazendo uma iniciação científica, fazendo tipo um estágio na área de matemática aplicada. Uhum. Eu comecei trabalhando com isso, e a verdade é que eu achava chato, eu achava muito teórico, muito abstrato, não curtia muito não. Uhum. Então eu acabei partindo para eu queria uma coisa diferente, acabei começando a fazer a iniciação científica em astronomia. Aí eu já fiz minha iniciação científica no Observatório Nacional na época. Então eu estava ainda trabalhando, estava estudando na UFRJ, mas já fazendo esse estágio no Observatório Nacional. Mas também o meu primeiro estágio lá de iniciação científica foi com discos protoplanetários, formação de planetas ao redor de estrelas. Que era legal, eu até curti o projeto, mas eu percebi que eu queria uma coisa maior. Eu gosto de escalas grandes. Uhum. Então uma estrelinha só não era suficiente. Eu queria trabalhar com galáxias inteiras, centenas de bilhões de estrelas, um negócio assim, de escalas cosmológicas, que é uma coisa realmente muito grande. Então, no mestrado, eu acabei me aproximando mais dessa área. Meu mestrado foi nisso, eu trabalhei com o Reinaldo de Carvalho, que agora está em São Paulo, e aí eu fiz o mestrado com ele justamente nessa área de extragaláctica. E aí eu gostei e queria seguir. Então, quando eu fui fazer o doutorado nos Estados Unidos, eu já sabia que eu queria seguir mais ou menos por esse caminho. E aí não saí mais. Realmente foi para ficar.
Show de bola. Bom, então agora que você está falando da formação e evolução e formação de galáxias, vamos aprofundar um pouco nesse tema aí. Como que você consegue entender a formação e a evolução de uma galáxia? É através de um software, é através de apenas de observação? Como que funciona o estudo dessa área da astronomia aí, propriamente dita?
A gente precisa, no final das contas, a gente precisa saber física. Eu acho que esse é
o básico.
É o ponto principal. A gente precisa de bastante física.
Uhum.
Pois é, o básico é a física. A gente precisa realmente entender como a natureza funciona. E aquela frase de se eu conseguir olhar a longe foi porque eu me apoiei no ombro de gigantes, isso é fundamental.
Uhum.
Então a gente tá construindo isso em cima do que foi estudado desde sempre, desde que o Edwin Hubble, há 100 anos, descobriu que galáxias eram outros, o que ele chamava na época de universos ilha, então são coisas que são fora da nossa própria galáxia, e assim por diante. Então, a gente sabe como as coisas funcionam. E hoje em dia, a gente tem um conhecimento de física tão profundo que a gente pode a gente pode simular um universo. A gente joga um monte de átomos de hidrogênio no computador, e ver o que acontece com eles durante 13 bilhões de anos. E aí você tem um supercomputador, você faz as contas nesse supercomputador durante uns 4 meses, mais ou menos. Então você precisa realmente de novo, a gente precisa de investimento para fazer esse tipo de projeto, a gente precisa de uma grana para conseguir ter esse supercomputador. Mas quando a gente chega nesse ponto, então a gente consegue, o que a gente vê no final é a formação dessas galáxias. E isso vem através da física, vem através da gravidade, vem através da termodinâmica, de como esse gás se junta, porque a gente tem matéria escura e a matéria escura atrai o gás, esse gás eventualmente começa a formar estrelas. Então a gente tem, o que essa simulação de computador tem, essencialmente, é um monte de fórmula de física, de gravidade, de termodinâmica, de eletromagnetismo, e aí você coloca um buraco negro ali na sua galáxia também, para tudo ficar bonitinho. E no final das contas, você pega essa, esquece que essa simulação está rodando, 4 meses depois você volta lá, vê os dados e compara com as observações.
Entendi.
E as observações, o que eu tinha dito antes, essa coisa de ser quantitativa, é justamente a gente medir. A gente tem que medir, por exemplo, se a distribuição de luz que a gente vê nas galáxias é igual que a gente vê nas simulações, é igual que a gente consegue ver nas galáxias de verdade. Será que a sua simulação está formando os buracos negros da maneira que a gente espera? Será que a distribuição de galáxias no universo é como a gente vê na simulação? Porque na simulação elas não estão espalhadas de uma maneira aleatória no universo, elas estão agrupadas em aglomerados de galáxias.
Uhum.
E esses aglomerados acontecem também por causa da estrutura do universo. Então, você tem um monte de matemática, um monte de física por trás que as coisas vão andando juntas. Você faz a simulação, vê se os dados confirmam essas simulações, e se o dado não confirma a simulação, aí a gente começa a tentar interpretar isso. Então, eu trabalho com, por exemplo, com a quantidade de gás que tem em galáxias. Eu vou lá, meço a quantidade de gás. É esperado o que a gente observa ou não? Se não é esperado, por que não é esperado? Por que a gente não consegue, dando um exemplo bem concreto, coisa que eu estou estudando agora.
Uhum.
Por que a gente, quando eu meço o gás em galáxias, não tem tanto gás quanto eu esperava que tivesse ali? E aí a gente volta lá na física, tenta entender como é que a gente mede esse gás, como é que esse gás foi parar lá, o que está errado nos nossos modelos.
Uhum.
Então tem sempre esse diálogo entre a teoria e a observação, e os dois lados precisam entender bastante bem o que está acontecendo. acontecendo, porque você ter teoria sem ter dado é puramente hipotético, você não tem nada de verdade. E se você faz observação sem saber qual é a teoria, não adianta nada, você tem o dado da galáxia e você não sabe o que você está observando. Então o importante é essas coisas andarem juntas.
Sim. Mas pra caramba. Teve um podcast que eu gravei agora também, no final do ano passado, eu gravei com o Felipe Menezes, do canal Why Física, e ele tá terminando o mestrado dele agora, e ele tá falando sobre termodinâmica de buracos negros, né? É a área que ele tá estudando agora. E aí ele falou que, tipo, é bem a parte de simulação e tal, comparando com algumas leis da termodinâmica, né, e tal, e aí começa a aparecer algumas constantes e tal, e tem uma matemática bem forte envolvida nisso aí. E o seguinte, quando a gente tá estudando isso aí, você falou que tem um software que faz durante 4 meses aí, tipo assim, por exemplo, uma curiosidade minha aqui, bem simples, se esse software, se ele fosse um ou esse computador, esse supercomputador, tivesse um sistema, outro tipo de sistema de informação, por exemplo, um sistema quântico de informação, esses 4 meses que você falou, seria mais rápido, por exemplo, ou não? Se usasse uma computação quântica para tentar resolver isso aí.
Seria, sem dúvida, sem dúvida, e as coisas vão melhorando. Inclusive, desde que eu comecei o doutorado, eu vi como as coisas avançavam bastante. Uhum. Para você ter uma ideia, os modelos que tinha bastante na década antes de 2010, até 2006, 2008, tinha um modelo que o que ele fazia era basicamente usar primeiro só a gravidade. Então, o que eles faziam é colocar... não lembro o número exato, mas alguma coisa da ordem de 1 bilhão de partículas. Uhum. na simulação, e eles simulavam como é que essas partículas se distribuíam, como é que elas iam se agregando ali, e você colocava o resto da física depois por cima, é o que a gente chama de modelo semi-analítico. Uhum. Então, depois que você terminou essa simulação, que era o que dava mais trabalho, você usava algumas receitas de bolo para dizer, se você tem tantas partículas aqui, em um determinado momento você começa a formar tantas estrelas. É uma coisa que você faz a posteriori em cima da simulação que já está pronta. Uhum. Simplesmente porque o modelo não era capaz de rodar tudo ao mesmo tempo. E claro, a gente vê que os computadores estão avançando muito também. Então, hoje em dia, os modelos muitos dos modelos que estão rodando, eles já passaram a usar uma mistura dessa coisa do que a gente chama de simulação de N corpos, que é a gravidade e essas partículas que estão interagindo, e ao mesmo tempo ele está fazendo uma simulação hidrodinâmica. Então ele está testando efeitos no gás de fluxo, pressão, etc., para ver como que é o processamento de gás dentro das galáxias. O gás fica mais quente, o gás fica mais frio. Então você já está adicionando na própria simulação, ao invés de colocar essa receita de bolo depois, a própria simulação está levando em conta muito da física do gás, que era impossível fazer. Então, definitivamente, à medida que os computadores vão ficando mais poderosos, você também tem modelos que são mais poderosos e são mais detalhados. Uhum. Porque, claro, a gente não consegue simular cada átomo de cada estrela, isso é impossível.
Sim.
E você vai melhorando a sua simulação. Uhum. Quando a gente chegar nessa coisa de simulação de computação quântica, seria ótimo se isso acontecesse. Eu não sei o suficiente sobre o assunto para dizer quando que vai acontecer, mas eu tenho certeza que os modelos que a gente vai conseguir processar nesse computador vão ser exponencialmente mais complexos do que o que a gente tem hoje em dia, sem dúvida.
É porque, tipo assim, como eu falei, o meu TCC foi em cima de computação quântica, mas assim, não tem uma pesquisa para construir um computador quântico, mas sim para um levantamento bibliográfico, como que está a evolução do sistema quântico de informação. Então aí você falando disso de 4 meses, eu fiquei tipo pensando, mano, será que se fizesse um sistema quântico para resolver isso, tivesse um supercomputador para isso, será que daria certo e tal, para reduzir esse tempo, para fazer tipo, em vez de 4 meses, sei lá, em algumas semanas, ou até menos tempo, ou dias para conseguir resolver isso. Acho que se conseguisse esse tipo de coisa, daria um salto muito grande nesse estudo, porque você não precisaria tanto tempo para 4 meses, né? Porque 4 meses são 4 meses, é muito tempo para você fazer alguma coisa. Você conseguiria fazer muito mais coisas nesse intervalo de tempo, né?
Olha, mas conhecendo os astrônomos teóricos que eu conheço, o que eu te diria que vai acontecer não é que eles vão reduzir o tempo, é que eles vão fazer um modelo que é super ultra complicado, eles vão querer simular todos os detalhes para usar 4 meses do computador quântico.
Entendi. É, acho que eu faria isso também. Colocar mais ingredientes nesse bolo aí para deixar o negócio mais complexo, mais amarrado aí.
Exatamente.
Usar todo o potencial possível para fazer o máximo de coisas possível nesses 4 meses. Acho que também eu também faria isso. Assim, Thiago, uma pergunta bem curiosa minha mesmo, assim. Cara, a gente observando o céu, a gente vê, cara, é muito grande. E aí você estuda o processo de evolução e formação de galáxias. Não chegou a bater uma crise existencial em você, não? Nunca? Tipo, caramba, olha isso.
É engraçado, tem bastante gente que pergunta. Eu acho muito legal, uma das coisas que eu acho muito legal de fazer divulgação científica é justamente que tem muita gente que me faz essa pergunta e isso me traz de volta a essa reflexão, e essa reflexão é muito bacana, justamente porque a gente começa a pensar a importância da ciência, a gente começa a pensar o impacto que isso tem pra gente e pensar o nosso lugar no universo, etc. Mas é muito fácil, quando a gente está trabalhando com isso, em focar só no detalhe técnico. Então, quando a gente está fazendo pesquisa, aquilo vira um número, uhum. E a gente tá falando, tá bom, 10 bilhões de anos-luz, tá bom, tá certo, faz a conta, deu isso aí, beleza, segue em frente. Mas justamente, quando trabalhando com a divulgação, eu acho que tem muita gente que traz isso de volta, e isso é uma coisa que é muito gratificante no trabalho de divulgação, justamente, inclusive o que você falou, de ver Saturno num telescópio, sabe, isso é muito legal. Esse pessoal que consegue se fascinar, uhum, com esse trabalho, eu já fiz muito isso de levar telescópio para a rua, e aí as pessoas olham a Lua no telescópio. E aí, aquela coisa, já vi muito isso, as pessoas colocam o olho no telescópio, vem a Lua, e aí não acreditam. Aí tira o olho do telescópio, olha para cima, aí olha de novo o telescópio e diz, não é a mesma coisa, você colocou uma foto, assim, te juro, já me perguntaram se eu tinha colado uma foto no telescópio e que aquilo era de mentira. Eu falei, não, a Lua é assim mesmo, tem essas crateras, é isso aí, o que você está vendo é de verdade. Então, essa sensação é muito legal, e aí eu até paro para pensar e dizer, pô, meu trabalho é muito maneiro mesmo, eu realmente tô trabalhando com um negócio que é super bacana, sabe? Então... essas coisas aparecem muito mais no trabalho de divulgação, na verdade, do que quando a gente tá fazendo pesquisa.
Sim. Não, isso é massa, cara. Tipo, igual eu falei, quando eu vi Saturno, e eu falei, mano, eu fiz igual, você falando, parecia eu olhando, cara. Porque, tipo, eu olhei o telescópio, aí voltei, olhei pra aquela estrelinha, né, que a gente só vê aquele pontinho, falei, não. Aí eu olhei de novo, aí, tipo assim, me deu uma crise existencial, porque eu falei, mano, olha o tamanho que é Saturno, cara. E olha o tamanhozinho que ele dá, tipo, do tamanho da cabeça de um alfinete, sabe? Tipo, aí quando você tirava o olho do telescópio, você via só aquele... Eu falei, cara, olha isso, mano. Aí, pra piorar a situação, ou aumentar a minha curiosidade mais ainda, umas 2 semanas depois a gente montou o telescópio. A gente usava o Stellarium pra ver o que ia ter no céu noturno, né? Aí a gente montou o telescópio e aí a gente conseguiu ver Andrômeda, cara. Sabe? A gente tem aqui na faculdade que a gente tem um Skywatcher de céu profundo, Deep Sky View. Aí a gente conseguiu ver Andrômeda. Mas tipo assim, só a bolinha assim, cara. Quando eu vi aquilo, eu falei, meu amigo, olha isso, velho. Eu não tô acreditando, mano. Aí, sabe, aí me deu um. Falei, meu, olha. Não, eu preciso estudar isso. Aí eu falei, não, vou transferir pra física. Aí quando eu transferi pra física, eu fui, tipo, meu pai me chamou de louco na hora, mas. Ele falou, mas assim, foi uma das melhores coisas que eu fiz na vida, foi ter saído da engenharia pra física, porque aí eu comecei, tipo, não peguei mais nem exame, tipo, passei direto em tudo. Mas é, cara.
Exatamente. Eu acho que é legal justamente quando a gente gosta da coisa, eu acho que isso que é bacana. Então, eu fico muita pena, justamente quando tem muita gente que é apaixonada, assim, pela ciência, e acaba desistindo porque por desconhecimento, porque às vezes os pais, isso tem um monte lá no Valongo, lá na FRJ, não vai fazer astronomia, meu filho, não vai fazer física não, porque você vai morrer de fome, isso não vai dar certo, vai fazer alguma coisa que te dê dinheiro. E aí me dá pena, justamente porque as pessoas não sabem como é a carreira, é simplesmente um desconhecimento de como aquilo funciona de verdade no Brasil. Então eu acho que é uma responsabilidade nossa também de tentar encorajar o pessoal que é apaixonado assim por ciência. Eu acho que é uma responsabilidade minha dizer, pô, olha só, eu tô aqui, gosto muito do que eu faço, faz isso também porque é muito legal. Vai em frente, se você curte isso mesmo, segue a sua paixão, sabe? Porque se você gosta de ciência e vai querer trabalhar com administração no escritório, você não vai ser feliz, cara. Não vai dar certo. Então,
Verdade. Segue
essa sua paixão, e a gente precisa de cientista aqui no Brasil também, a gente precisa de mais gente. Uhum. Que trabalha com ciência. Então, vamos lá, vamos em frente, vamos tentar formar essa geração de cientistas aí.
Verdade. Porque o cara apaixonado em ciência, indo para outro lugar, ele vai ser mais um no proletariado, acordando às 6 da manhã e trabalhando das 8 às 6 da tarde, e chegando em casa e reclamando de tudo e gastando no final de semana com cerveja. Não que a gente não gaste com cerveja de vez em quando.
Não, um pouquinho de cerveja é bom, um pouquinho de cerveja é curto.
Verdade. Outra curiosidade, assim, cara, eu já bateu algumas crises existenciais, assim, tipo, e é o seguinte, mano, o universo é muito grande. E aí, semana passada eu tava gravando o podcast fazendo uma collab com os caras de Goiás, chamado Miranda Verso, falando sobre exploração espacial e vida fora da Terra. Qual que é a sua opinião sobre a vida fora da Terra? Será que existe alguma civilização? Como que você encara isso, cara? Eu queria saber de um cara que tá estudando.
Olha, essas coisas. Eu já vi, eu acho que se você perguntar para astrônomos e astrônomas diferentes, a sua resposta sempre vai ser diferente.
Uhum.
O que eu digo quando me perguntam é que a minha opinião não importa. Porque a gente é cientista, uhum. A gente tem que procurar dado. Então, uhum. o nosso trabalho aqui não é ficar dando opinião,
uhum.
É tentar descobrir. E eu acho que a gente está chegando num momento legal de trabalhar com isso. A astrobiologia é uma área que está crescendo.
Sim.
E os telescópios da próxima geração, incluindo o James Webb, mas não só ele, tem todos os telescópios de 30 metros que estão sendo construídos aí também. Uhum. A gente vai conseguir estudar muito melhor e com muito mais detalhes a atmosfera de planetas ao redor de outras estrelas.
Uhum.
Então a gente, se você parar para pensar, o primeiro planeta, se eu me lembro bem, foi descoberto em 1995, que foi o Prêmio Nobel de maior Queloz, enfim. Então, 95 foi o primeiro exoplaneta ao redor de uma estrela normal, fora os planetas ao redor de pulsares, que são uma uhum. coisa meio esquisita.
Uhum.
Mas, então, hoje em dia a gente conhece, eu não sei em que número está, cresceu muito rápido, a gente está em 4 mil, pelo menos 4 mil, não sei se já chegou a 5 mil planetas.
Uhum.
Então, a nossa tecnologia cresceu muito. E agora a gente vai entrar numa fase que a gente pode estudar as propriedades desses planetas, não só saber que eles estão lá, mas estudar a atmosfera desses planetas. E, eventualmente, uma das coisas que se estuda bastante é tentar ver se na atmosfera desses planetas tem alguma assinatura bioquímica.
Uhum.
Alguma coisa que indique a presença de vida lá. Não precisa nem ser civilização, mas pode ser uma bactéria, alguma uhum. coisa assim. Então, voltando à resposta, a minha opinião não importa, porque a gente vai saber daqui a pouco. Eu não preciso ficar adivinhando,
uhum.
mas o que a gente precisa é de dado. A gente precisa sair, correr atrás, procurar. E é possível que a gente encontre, sinceramente não tenho muita certeza de qual é a chance de a vida existir em outro planeta, mas se existir, as nossas capacidades de conseguir encontrar essa vida estão aumentando muito nos próximos anos, e eu acho que é uma vertente da ciência que é muito bacana de perseguir. Então você pode me convidar de novo daqui a 10 anos para esse podcast e aí
falar, né?
Aí a gente conversa de novo para ver qual foi o resultado dessa empreitada, e aí a gente pode... Eu vou ter alguma coisa mais do que a minha opinião pra te dizer.
É porque, tipo assim, além dessa especulação, tem que ter N fatores. Tem que ser um planeta que ele esteja na zona habitável, tem que estar fazendo um movimento de translação em volta de uma estrela comum. Tem um monte de fatores, não é simplesmente falar, não, ali vai ter estrela, ali vai ter vida e tal. E aí, conforme vai aumentando a nossa tecnologia, vai aumentando a nossa capacidade de pesquisa, e melhorando, consequentemente, os nossos objetos de pesquisa, a gente vai conseguindo saber a composição química de cada atmosfera, e aí sim, entender se lá, bom, ali pode ser que tenha, igual você falou, numa vida ali microbiológica e tal, porque é um campo que está desenvolvendo bastante. Eu vou ser sincero, há uns 5 anos atrás eu acho que eu não sabia a existência da palavra astrobiologia. Eu fui saber depois, porque é um negócio que vem de pouco tempo, né?
Não, isso tudo é muito novo. A astrobiologia começou recentemente, ganhou muita popularidade. Eu acho que também porque acaba sendo uma coisa, ET, vamos procurar ETs, então viram uma coisa que é popular na mídia também, então isso sempre chama atenção, mas eu acho que o nosso conhecimento ainda tá engatinhando nesse sentido, justamente porque a gente tem poucos dados. Então, eu já vi, inclusive, palestra de especialistas na área dizendo, parem de falar em zona habitável, por exemplo, porque zona habitável é uma coisa que a gente não conhece direito. Se a gente para pensar, a própria Terra, se a gente faz a conta, a própria Terra não está quase fora da zona habitável do Sol. Uhum. E por que que tem vida aqui na Terra? Porque tem efeito estufa, que aquece um pouquinho. Então, sabe, tem tantos fatores, tem tanta coisa que a gente conhece muito pouco ainda, que tentar adivinhar e tentar especular muito nesse momento, eu acho que é muito um tiro no escuro. Mas eu acho muito legal pensar em como a gente está desenvolvendo esse tipo de conhecimento muito rápido. E eu acho que o que a gente vai saber sobre isso daqui a 10 anos vai fazer a gente olhar lá na frente. A 10 anos a gente vai dizer, putz, a gente estava falando de astrobiologia em 2021, a gente achava que sabia alguma coisa, kkkkk, como a gente era ingênuo.
Verdade. Um exemplo bem simples assim, há 10 anos atrás, a gente não tinha os smartphones que a gente tem hoje. A gente não falava de velocidade de processamento de dados com a velocidade que tem hoje. Então, tipo, tá muito rápido, as coisas estão acontecendo muito rápido. E o bacana é que a gente tá, eu vou falar, por mim, né, o Cadu aqui, por menor que seja, eu tô fazendo parte disso tudo, entendeu? Porque é legal demais você ver como é que tá as coisas, como que tá evoluindo a pesquisa, como que tá evoluindo a ciência, não só na física, não só na astronomia, mas em tudo, né?
Sim, não, e todo mundo faz parte. O Cadu tem um pedacinho pequeno, o Thiago tem um pedacinho pequeno, todo mundo que tá trabalhando com ciência e que tá, de alguma forma, trabalhando nessa produção de conhecimento, tá participando disso, aproveitando essa evolução tecnológica que a gente tá vendo, e eu vejo a ciência muito assim mesmo. A ciência ela se aproveita da tecnologia, ela trabalha junto com a tecnologia, ela ajuda a tecnologia a evoluir, e aí, ao mesmo tempo, é um esforço colaborativo de todo mundo que tá trabalhando junto. Não é uma pessoa. Eu acho que às vezes, quando a gente fala assim de prêmio Nobel, a gente diz, o prêmio Nobel foi para essa pessoa e ela sozinha fez isso tudo. Então, sei lá, eu penso o prêmio Nobel de ondas gravitacionais, por exemplo. Uhum. Que foram três pessoas que, não me engano, que ganharam, mas a equipe toda era, sei lá, milhares de pessoas trabalhando, centenas, pelo menos, talvez milhares de pessoas trabalhando naquele projeto. Então é todo mundo trabalhando junto e combinando esse conhecimento que a gente consegue fazer esses avanços. Não é por causa de uma ou outra pessoa, mas é o esforço coletivo. Então, sim, o Cadu e o Thiago estão lá trabalhando duro para avançar um pouquinho, cada um avançando um pouquinho, a gente vai andando.
Verdade, verdade. Bom, Thiago, a gente tá caminhando para os finalmente do nosso podcast. E é o seguinte, galera, você que está escutando esse podcast até aqui, lembrando que todos os links estarão na descrição desse podcast, beleza? Das redes sociais minha e do Thiago. E agora, como eu falei em off, toda vez que eu trago um entrevistado aqui, eu peço para ele fazer uma dica de livro. Ou filme, ou série, ou jogo. O que ele acha relevante aí pra esse público que tá escutando meu podcast nesse momento? Então eu gostaria de saber de você, qual livro você indicaria, qual jogo, qualquer um desses aí. Closer every day.
Olha, tem bastante coisa para indicar, mas para ficar com uma pessoa, eu sei que é meio lugar comum, mas o Carl Sagan é um cara que tem que indicar. Porque o que eu estava falando antes de juntar a pesquisa com a divulgação, eu acho que o Carl Sagan era um exemplo disso. Eu acho que ele... É importante lembrar que ele não só era um excelente divulgador, mas ele também foi um grande pesquisador e ele deu contribuições super importantes para a nossa compreensão sobre os planetas, sistema solar, Vênus, etc. Então, eu acho que ele fazia esse trabalho muito bem e ele conseguia fazer essa ponte entre a pesquisa e a divulgação de uma maneira que pouquíssima gente consegue. Então, qualquer coisa do Carl Sagan está valendo. Um livro que eu sempre gosto de indicar, que tem muito a ver com o que eu falo, é O Mundo Assombrado pelos Demônios. Que, de novo, eu sei que é um lugar comum, mas não dá para fugir disso, porque ele fala bastante sobre essa coisa da nossa compreensão de ciência, do nosso entendimento de como a ciência funciona. Eu acho que, hoje em dia, em particular, vendo como que os governos e como que o nosso governo tratou a pandemia, eu acho que a gente está precisando entender um pouquinho mais de ciência e refletir sobre o papel da ciência No nosso dia a dia. Então, para tentar entender isso, eu recomendo muito O Mundo Assombrado pelos Demônios, porque é um excelente livro dele.
Esse livro, O Mundo Assombrado pelos Demônios, tá no meu podcast mais que eu. Todo mundo fala, porque, tipo...
Pois é, é um excelente livro, eu sei, né, que é clichê.
Mas é fantástico, velho. Tipo, eu li ele quando eu tinha uns 13, 14 anos, mais ou menos. É, 13, 14. Aí eu li ele depois, quando eu tava no terceiro ano da faculdade. Tive duas interpretações, tipo, diferentes daí, porque, tipo, uma eu tava com 13, 14, outra eu tava com 20 anos, mais ou menos, 22. E, assim, eu vejo a seguinte situação. Tem a pessoa antes de ler O Mundo Assombrado pelos Demônios e tem a pessoa depois que lê. É uma virada de chave, é uma mudança violenta, cara. Eu indico demais esse livro também. Quando a primeira oportunidade que tem, eu já indico esse livro, já, porque ele é fantástico.
Pois é, muito bom, né?
Acho que, tipo, todos os livros do Sagan é diferenciado. Todos são diferenciados. Mas esse aí é o que me chamou mais atenção. Tipo, claro, tem outro. Tem o Pálido Ponto Azul, tem o Cosmos e tal. Mas esse me chamou a atenção de verdade mesmo. Porque é o livro de cabeceira do cientista. É a Bíblia do cientista.
É, pois é, é uma boa Bíblia, é um bom caminho a seguir aí.
Verdade, verdade. Bom, Thiago, como eu falei, a gente tá caminhando pros finalmente do podcast. Eu gostaria de saber o seguinte, cara, agora você queria falar alguma coisa que eu não perguntei? É o seu momento, aproveita, já vende seu peixe e já fala pra galera te seguir nas redes sociais aí, já fala quais são as suas redes sociais que estarão na descrição desse podcast.
Não tem mais nenhuma mensagem a passar aqui, não. Só queria realmente agradecer muito o convite, a oportunidade de estar aqui falando. Sempre curto muito esses papos de ciência, de divulgação. Então foi um prazer realmente estar aqui. E para quem tiver interesse, pode realmente me procurar. Eu estou principalmente no Twitter, mas estou no Instagram também. Vocês podem me seguir, vai estar o link aí, é ThiagoSGBR, Thiago com H. A gente pode bater mais um papo lá, vocês podem procurar, mandar mensagem, fazer pergunta, eu sempre tento interagir bastante. E fazer um jabá aqui também do canal da Sábio, justamente porque a gente está tentando fazer essa conexão do cientista com o público. A gente está começando a fazer, por enquanto, principalmente lives, mas vocês podem ver o que a gente está publicando lá no canal da Sábio, no YouTube. Vocês podem procurar o canal da SAB, vocês vão encontrar a SAB, de Sociedade Astronômica Brasileira, SAB. E a ideia é fazer SAB, vocês podem ir lá assistir as lives, fazer perguntas. O objetivo lá é realmente permitir que o pessoal interaja com os entrevistados, com os astrônomos, com quem faz ciência no Brasil. Então, aproveitem, é uma empreitada nova, estamos começando, mas o apoio de vocês é super importante. Então, vai lá. Inscrevam-se no canal, ativa o sininho, aquela coisa toda que youtuber gosta de dizer, pra seguir a gente, pra gente bater um papo lá no YouTube também.
Então, galera, ó, eu já tô inscrito no canal da SAB, se inscreve lá, tá, o link vai estar aqui embaixo. Você fez uma live, acho que foi sexta-feira à noite, né? Sexta-feira passada, dia 5?
Né? Ah, por enquanto a gente tá tentando fazer as lives sempre quinta-feira às 8 da noite. Então eu fiz na quinta. Isso mesmo. E próxima quinta já tem outra marcada aí também. Então pode ir lá e conferir.
Beleza, beleza. Então, galera, você que escutou esse podcast até aqui, faz o seguinte, parça. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreve lá, youtube.com/fisicalogia, para ter um contato mais direto comigo, @fis_cadu no Twitter e no Instagram. Lembrando que todos os links estarão na descrição, a dica de livro, tá, do Thiago, o canal da Sabe, as redes sociais dele, todas estarão na descrição desse podcast. Bom, queria agradecer o Thiago mais uma vez pela participação no meu podcast. Obrigado mesmo, Thiago, valeu de coração. Foi muito massa a nossa troca de ideia e pode ter certeza que eu vou te chamar mais algumas vezes aqui, cara, porque tem assunto. A gente tem assunto pra conversar.
Beleza, tô esperando o convite, então.
Beleza. Bom, galera, então é isso. Muito obrigado por serem essas pessoas maravilhosas e até a próxima. Valeu, falou, é nóis. Tchau. In this lifetime, I had to put my beliefs on the front line. In every song that I sing, it's always been you and me. Tell my baby it'll be another late night. I left work 8 hours after midnight. No breaks, no sleep, and it's always been you and me. It's always been you.